A unidade móvel do Hemopasso, lá do Hemocentro Regional de Passo Fundo, estará aqui em Lagoa Vermelha neste sábado, dia 23 de setembro. E a população de Lagoa Vermelha poderá participar dessa iniciativa da campanha de doação de sangue na UBS Oliveira. A coleta das doações está prevista para acontecer das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. E para falar sobre essa ação agora com o pessoal do Hemopasso, lá do Hemocentro, eu vou conversar com a coordenadora de captação da entidade, a Alexandra Mazoca, porque agora ficou mais difícil dar uma desculpa para não doar sangue, né, Alexandra? Bom dia.
Bom dia, exatamente. Se a distância era o problema, agora não teremos esse problema, né? Então, nós estaremos bem pertinho do doador. Lagoa Vermelha tem um número bem expressivo de doadores de repetição, né? Através do trabalho que o pessoal vem desenvolvendo já ao longo dos anos. E a gente conta, né, com a adesão bastante positiva para o dia 23, no dia da campanha, que, segundo a previsão do tempo, até o tempo vai ajudar.
Que beleza. E a gente até brincou, né? Porque agora não tem mais desculpa para a pessoa não doar. Porque muitas pessoas falavam, né? E apontavam a distância com o Passo Fundo como um dos impeditivos para doar. Como é que acontece? O que, que muda de doar em Passo Fundo e também aproveitar a vinda do ônibus, né? Do Hemopasso até o município?
Na verdade, o que muda, né? É claro que a unidade móvel, ela aproxima o doador, né, do Hemocentro, porém as doações do Hemocentro, elas também precisam continuar, porque o que muda justamente é isso, é o tipo de paciente que a gente vai conseguir atender. Na unidade móvel, a gente consegue produzir apenas dois hemocomponentes, que é o concentrado de hemácias e o plasma. Aqui no Hemocentro, a gente consegue produzir quatro hemocomponentes, que é o concentrado de hemácias, o plasma, as plaquetas e o crioprecipitado. Principalmente as plaquetas, né, que é a grande diferença, porque hoje a gente tem uma demanda muito grande de pacientes oncológicos e que fazem uso, né, desse hemocomponente. E na unidade móvel, por questões de temperatura, manuseio, a gente não consegue produzir esse hemocomponente na doação, até por uma questão de transporte também, né, o tempo de armazenamento e a questão de temperatura. A plaqueta, ela precisa ficar sob agitação constante de 20 a 24 graus, né, então a gente não tem isso, né, o sangue que a gente coleta na unidade móvel, a gente refrigera ele e transporta ele de 1 a 10 graus. Então essas são as pequenas diferenças que fazem, né, as coletas do Hemocentro com as coletas na unidade móvel.
É, na verdade, pequenas e bem significativas, né? Então, digamos que só a metade do sangue vai ser aproveitada.
Exatamente, né? A gente diz que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Na unidade móvel, apenas 2. Porque justamente a gente não consegue produzir esses outros hemocomponentes, né? E hoje, como a demanda tem sido bastante crescente, é, nessa questão da utilização das plaquetas, dos pacientes oncológicos principalmente, né, é que a gente tem trabalhado bastante para manter o fluxo de doadores dentro da instituição.
É por isso até, Alexandra, que a unidade não sai tanto, porque eu me lembro que existia bastante demanda, né, do pessoal aqui de Lagoa Vermelha para que a unidade viesse, e ela demorou até, dá para a gente dizer assim, um pouquinho para aparecer. É isso que tem justificado também essa entre aspas, dificuldade da unidade girar mais?
Isso, a gente dá uma controlada, colocar ela para rodar demais, o doador some de dentro da instituição. E se o doador some de dentro da instituição, eu não consigo atender os pacientes oncológicos.
É um problema, né?
Tem... Então, eu preciso manter o doador dentro do Hemocentro. No mínimo, 70 doações diárias eu preciso dentro da instituição.
Tem esses dois aspectos, então, que vocês consideram, né, para não girar tanto e também não perder boa parte dessas características, né, do sangue que você colocou aqui para a gente, esses componentes do sangue. As plaquetas, por exemplo, não vão ser retiradas, né? Como você explicou, as pessoas em tratamento oncológico que têm câncer, infelizmente, aí acabam perdendo, né, a possibilidade de obter esse componente do sangue. Agora, desses dois componentes que vão ser aproveitados do sangue recolhido na unidade móvel aqui em Lagoa Vermelha, para quais tipos de tratamentos ou situações eles vão ser utilizados?
Para todos os outros, né, o concentrado de hemácias, ele é utilizado bastante, assim, na questão das anemias, né, nos acidentes, quando as pessoas precisam, então, assim, ele é bastante utilizado também, que para a população entender, é a parte vermelhinha do sangue. É essa que a gente aproveita daí nas campanhas com a unidade móvel.
Certo. O sangue, na verdade, ele é retirado inteiro, né? E depois é realizada essa divisão? Como é que acontece até esse processo? Já divide aqui nesses componentes?
Exatamente, né? O sangue, ele é coletado total, como a gente chama, né? Um sangue total. E desse sangue total é que a gente faz, então, o processamento, né? E separa em hemocomponentes, que são os quatro hemocomponentes, que são o concentrado de hemácias, ou seja, a parte vermelhinha do sangue, o plasma, que é a parte líquida, as plaquetas e o crioprecipitado, que é a parte da defesa do organismo, né? Os que agem nos fatores de coagulação.
Certo, tenho certeza que uma dúvida na nossa audiência deve ser a quantidade de sangue que cada doador vai doar. Mais ou menos quantos ml ou litro?
A média é 450 ml
de doação, mais ou menos meio litro então, né, Alexandra?
É quase meio litro. Alguns doadores brincam que é um pouquinho mais que uma latinha de cerveja.
E tem um impacto, quer dizer, a pessoa se sente diferente depois de retirar esses 400 ml?
Não, né, o volume coletado, ele tá, é um volume de segurança, né, tanto que as pessoas que pesam menos de 50 quilos não são coletados, porque a gente não consegue coletar esse volume de uma pessoa justamente para que ela não se sinta mal, né, então a gente tem todo esse cuidado, né, então assim, os 450 é uma média, mas pode ser de 420 a 480, né, dependendo do peso da pessoa e das características de cada doador.
Certo.
Né? Não tem nenhum risco para o doador com relação a isso.
Bom, o sangue aqui em Lagoa Vermelha, com a unidade móvel, vai ser coletado no sábado. Tem alguma atividade que a pessoa deva deixar de fazer ou não possa fazer depois doar sangue? Qual que é a orientação que se dá?
Exatamente, né? Não pode manusear nenhum maquinário pesado, não pode fazer academia, jogar futebol, né? Ter todo um cuidado com o braço no dia da doação, não pode levantar peso, né? Essas questões, assim, por segurança mesmo do doador.
Isso é num período de 24 horas?
Isso, 24 horas, né? Depois a pessoa pode voltar à sua rotina diária normalmente.
Claro. Tem uma série de requisitos também que vão impedir uma pessoa de se tornar um doador. Eventualmente, alguém que não saiba que tem alguma doença que possa impedir a doação de sangue, vai descobrir antes da doação ou depois de doar? Qual é que é a orientação que se dá para essas pessoas que vão se tornar voluntárias?
Isso, no dia da doação, a pessoa ela vai passar por um procedimento chamado triagem clínica, né, onde vão ser avaliadas, então, toda a questão histórico de saúde do doador, né, desde a sua infância, a medicação que usa, se passou por procedimentos cirúrgicos ou não. Então, tudo isso vai ser avaliado para ver se o doador está apto ou não a fazer a doação. Os casos de inaptidão mais comum é, por exemplo, quem fez endoscopia nos últimos 6 meses, né, tem esse intervalo, então não pode fazer a doação. Colonoscopia também não pode, também o prazo é de 6 meses, né. Pessoas em estado gripal, né, com manifestação alérgica ativa, também não pode. Pessoa com uso de antibiótico, né, também não pode fazer a doação, tem que esperar parar o tratamento 15 dias após para fazer a doação, né, a pessoa tem que ter dormido bem no dia da doação, quem fez piercing, tatuagem, maquiagem definitiva, tem que aguardar 1 ano para depois fazer a doação de sangue, as vacinas dependem daí o tipo de vacina, né, que a pessoa fez. E tem alguns casos ali de algumas doenças também que não pode, né? A gente sabe que quem teve histórico de câncer não pode fazer doação, cardíacos com histórico grave também não pode, né? Então, tudo isso vai ser avaliado antes da doação.
Claro, além daquelas outras doenças tipo hepatite, né? Eu também não pode ser doador. Agora, dos remédios, tem algum que exclui
completamente? Não, nenhuma doença transmissível pelo sangue pode se tornar doador.
Isso. E tem algum remédio também que, se a pessoa está tomando, ela não pode ser doadora de sangue?
Tem, sim. Mas às vezes não é nem o medicamento que impede. Muitas vezes é o motivo pelo qual a pessoa faz o uso da medicação. né? Então, tudo isso é um conjunto de coisas que são avaliadas, né, para determinar se o doador pode ou não fazer a doação.
Doadores idosos também teria algum problema, Alexandra?
A primeira doação tem que ser realizada antes de até 60 anos, né? 60 anos, 11 meses e 29 dias para realizar a primeira doação. Quem já é doador e possa comprovar que já realizou doações anteriores, podem doar, então, até 69 anos, 11 meses e 29 dias.
Certo.
Lembrando que o menor de idade também já pode fazer a doação, desde que acompanhado do responsável legal, né? 16, 17 anos. Já pode fazer, mas aí no dia da doação tem que estar acompanhado do pai ou da mãe.
Legal, atingiu o peso aí, tem autorização dos responsáveis, já pode se tornar um doador. Agora, Alexandra, vamos falar também do tipo sanguíneo, porque aqui a gente entra num assunto bem delicado também, porque alguns tipos precisa-se muito mais, né, de determinado tipo de sangue para atender um volume também maior de pessoas. Hoje, qual é que é a maior carência? Até para a gente falar para as pessoas aí que têm esse tipo sanguíneo e fazer um apelo, né, para elas.
Grupo O, tanto positivo quanto negativo. Hoje é o que o nosso estoque está bastante deficitário.
O
É nesse grupo, grupo O.
Grupo O,
Ó,
ele
tanto
acaba doando para
positivo
todo
quanto.
mundo.
O negativo, ele é tido como doador universal, que é utilizado nas grandes emergências, né? Então, como ele tem um volume baixo na população, que tem esse grupo sanguíneo, as doações acabam sendo menores e a saída dele, digamos assim, a distribuição acaba sendo maior. A mesma questão é o grupo O. O grupo O, como a maior parte da população é desse grupo, né, acaba que tem bastante pessoas que doam, mas a demanda também tem sido bastante considerável, né? Tem sido bastante grande e por isso que nos últimos tempos ali, o nosso grande problema é com relação a esses dois grupos.
Ah, isso é muito curioso também, não sabia. A maior parte da população, então, é do grupo O. Inclusive,
É do
Alexandre.
grupo O e grupo A. O O e o A, eles têm bem característico essa divisão na população, né?
Sim.
Então, tem que doar. Muitas vezes a gente escuta os doadores brincando: ah, o meu sangue é A positivo, ele é comum, eu não preciso fazer a doação porque tem bastante. Justamente porque tem bastante pessoa, é que mais pessoas usam e é por isso que a gente precisa de mais doadores.
E o O negativo é aquele mais raro, né? Menos pessoas têm ele.
Isso, menos pessoas têm ele, a nossa população, cerca de 8 a 9% só da população que tem esse grupo sanguíneo. E por ser universal, né, é aquele necessário quando ocorre um acidente, quando ocorrem as grandes emergências, né?
É, e esse pessoal precisa doar, porque, como você falou, ele é utilizado por todos, mas quando precisa da doação, aí só pode também o O negativo, né, Alexandre?
Só pode o dele mesmo, exatamente.
Bom, a gente sempre que fala aqui do Lagoa Vermelha, doação de sangue, fala de uma dívida que o município tem com esses centros, né, de sangue, enfim, da região, como o próprio Hemopasso, aí, o Hemocentro. Hoje em dia tem uma carência geral dos municípios, precisa-se de mais doadores do que a gente tem hoje a demanda por sangue. Como é que está essa conta aí? Está fechando, Alexandra?
Ah, infelizmente a conta não fecha, né? Eu acho que o único município que atualmente consegue fechar a conta, porque tem desenvolvido um trabalho de excelência, é o município de Itapejara. Esse é o único município que consegue fazer as doações antes do hospital utilizar, porque essa é a verdadeira questão, né? O hospital, por exemplo, o Hospital São Paulo, ele não deve se preocupar em vir buscar o sangue no Hemocentro e depois cobrar o sangue dos doadores, dos pacientes, né? Ele precisa se preocupar, o município precisa se preocupar em trazer doadores ao Hemocentro para manter o seu estoque de sangue no Hemocentro para quando ele precisar o Hemocentro ter para fornecer.
Claro.
E hoje em dia a política da reposição, ela tem sido bastante, né, difundida e é uma prática bastante comum entre os hospitais. E é essa política que a gente vem tentando mudar ao longo dos anos, né? A gente vem trabalhando bastante a questão dessa conscientização, né, de que os hospitais eles precisam trabalhar antes de precisar e
Claro.
não depois.
Essa conta.
Porque se trabalhar o depois, corre o risco de precisar e não ter.
Pois é, justamente isso que eu quero questionar para você, Alexandra. Essa conta não está fechando, é só a Tapejara que tem um crédito para ser gasto. O que que faz quando precisa de sangue e não tem no banco, né? Se recorre a hospitais de outra região, o que que acontece?
Exatamente, nós temos uma rede de 9 hemocentros no estado, né? E quando o hemocentro Passo Fundo não tem, a gente vai pedir em Porto Alegre, em Pelotas, em Santa Maria, em Cruz Alta. E sempre dependendo, né? Um acaba sempre dependendo do outro, mas cada um tem que fazer a sua parte. Pela região que a gente atende hoje, né, que são de 150 municípios na região, se cada município me trouxer, né, todos os dias 2 doadores, vamos supor, não teria problema. Mas tem municípios que, infelizmente, às vezes passam meses que não trazem nenhum.
Não é nada impossível, então, Alexandra?
Não, são 2 doadores. É fácil, né?
É fácil, pois é. Bom, vamos falar então aqui dessa unidade móvel. Até eu fiquei curioso porque tem uma parceria, né? No sábado aqui, a unidade móvel vai estar em Lagoa Vermelha. Se você está ouvindo a entrevista agora, teremos a unidade móvel do Hemopasso, o Hemocentro Regional de Passo Fundo, aqui em Lagoa Vermelha, no sábado, na UBS Oliveira. A doação de sangue, ela acontece dentro do ônibus? É na UBS? Como é que se divide aí essa organização?
Isso, dentro da unidade móvel acontece somente a doação de sangue, né? A gente tem o nosso ônibus, ele é equipado com os equipamentos necessários, então, para fazer a coleta do sangue. Os outros processos todos acontecem dentro da unidade básica, né? Que é o cadastramento, a triagem, o lanche do doador, enfim, todo o atendimento do doador acontece dentro da unidade. Somente a coleta de sangue ocorre dentro da unidade móvel.
Tá certo. Alexandra, obrigado pelo teu tempo. Muito bom conversar contigo e trazer esses esclarecimentos a respeito da doação de sangue. Sucesso para vocês nessa ação.
Obrigada.
Falamos aqui por telefone com a coordenadora de captação do Hemocentro, a Alexandra Mazoca. Teremos nesse sábado aqui a unidade móvel, então você que pretende doar também já procure aí o cadastro, é importante fazer o agendamento porque a doação acontece no intervalo das 8h30 até as 5 horas da tarde.